Rede AERP de Notícias apresenta O Homem e a Terra, com a Emater.
Olá, meus amigos, um grande abraço. Sexta-feira, véspera de fim de semana, estamos aqui de volta, varrendo o salão, chamando o gaiteiro para começar mais um programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. O programa que toca no seu rádio desde quando você era criancinha, vivia fazendo estripulia por aí, né? Há mais de 40 anos. Esse programa aqui é feito especialmente para você pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é um órgão oficial da Extensão Rural do Paraná ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, louco para pescar um lambari no capivari, sou eu mesmo, Ramon Ribeiro, ali do outro lado, caprichando na edição do programa, Gustavo Stella, que é sobrinho do saudoso Paulo Chaves, grande compositor, cantor paranaense, grande artista paranaense, né? Estão aqui também Oswaldo Agemaia, nosso responsável técnico, Amarildo Alba, Roberto Monteiro na produção, e os amigos aqui da rádio que dão um apoio importante que a gente precisa para chegar até aí, o alto-falante do seu rádio. Muito bem, vamos ver o nosso calendário aqui. Estamos no dia 20 de janeiro de 2017, sexta-feira de lua minguante, verãozão brasileiro, em tempo de trabalho dobrado aí no campo, né? Muito trabalho. Aí num trecho o pessoal está começando a colher soja, no outro ainda está às voltas com o manejo de pragas e doenças. Tem gente colhendo milho, vendendo feijão, fazendo silagem, tirando leite, controlando a ferrugem e a broca do café, refrescando os aviários, barracões do bicho da seda, né? É, trabalho é que não falta aí no campo. Hoje, 20 de janeiro, dia de São Fabiano, São Mauro de Casena, Santo Eutímio e São Sebastião, que é padroeiro de uma porção de cidades aí, inclusive São Sebastião da Amoreira. Fala nisso, neste domingo tem festa de São Sebastião no município de Castro, até porque o município de Castro está comemorando aniversário, hoje, aniversário de Castro, 239 anos. Parabéns aí aos amigos castrenses, e fica então o convite para você participar da festa na igreja de São Sebastião aí em Castro, né, domingo, inclusive tem aquela quermesse toda, né, se conhece, então vai lá. E hoje é o dia da parteira, dia do Fusca, viu, tem Fusca, e dia do farmacêutico. Grande abraço aí pro seu Antônio, seu José aí da farmácia, viu, obrigado pela audiência também. E olha, lembrando, meus amigos, que hoje tem a Feira da Uva em Palmeira, lá no Mercado Municipal. Também tem Feira da Uva em Ponta Grossa, lá no Parque Ambiental Manuel Ribas. Uva boa, de qualidade superior a preço de banana. Se é que dá pra falar assim, né? Banana tá com um precinho lá em cima também. A feira aí de Palmeira vai até amanhã e de Ponta Grossa até domingo. E mais do que feira, neste final de semana, amanhã e depois, sábado e domingo, tem a grande festa da uva em Antônio Olinto. É a festa dos produtores aí de uva do município, que são orientados pela Emater. A festa é lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, na Lagoa da Cruz. Ficaria a menos de 2 quilômetros depois do trevo ali da estrada de São Mateus, entrando para Antônio Olinto, né? Pessoal, aí já é uma festa tradicional, certamente vai participar mais uma vez. Deixa eu mandar um abraço aqui para os amigos Jacarezinho, o Beto Capeleto, pessoal do Grupo Terra Vermelha, grande abraço, sucesso aí sempre, obrigado pela audiência aí. Também são nossos ouvintes, seu André, dona Anitta e o Matheus Renaud de Barracão, que todos os dias estão com o radinho ligado aqui em nosso programa. Muito obrigado pela audiência, felicidades aí para toda a família. E o amigo aí perguntando sobre o preço de referência do leite, né? Estabelecido pelo Conceleite, que saiu essa semana. Então preste atenção, baixou mais um pouquinho. De R$1,07 baixou para R$1,03 o litro. Este é preço de referência, não é preço de mercado. O preço de mercado está pagando aí um pouquinho mais, dependendo da qualidade do leite. Vai, claro, da negociação direta aí com os laticínios. Bom, meus amigos, deixa eu repetir uma coisa aqui que a gente já falou várias vezes, mas é importante repetir. Olha, anda muito perigoso, perigoso demais, essa história de tomar banho nos rios, nas lagoas, nas cavas, por aí. Com esse calorão aí, a moçada está em férias, aproveita para um mergulho. Só que todo dia a gente está vendo notícia aí de um ou dois que mergulham e não voltam mais. Então, moçada, muito cuidado aí, viu? Se não conhece bem o lugar, o rio, a lagoa, o lago, a cava, não se arrisque de jeito nenhum, tá bom? Presta atenção. Muito bem, se você estava esperando para saber do tempo, o clima, como é que vai ficar nesse final de semana, chegou a hora de saber então. Vamos conversar aqui com Luiz Renato Lazinski, nosso meteorologista do INMET, Ministério da Agricultura. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Ramon. Como é que vai você? Tudo tranquilo?
Tudo bem. Como é que foi lá na palestra em Maringá?
Foi bem. Tinha bastante gente. Foi muito bom, Ramon. E é bom a gente falar, né? Quando a agricultura vai bem, é muito mais fácil, né?
Pois é. E como é que fica neste final de semana então, Lazinski?
Ramon, não muda muito do que nós temos visto ultimamente. Hoje, por exemplo, sexta-feira, já amanhece com sol na maior parte do estado, um pouco mais de nebulosidade aqui no leste, no norte, mas vai ser mais um dia quente, um dia abafado, um dia típico de verão. E em função do calor, da umidade que a gente tem aqui no ar, a tendência é que nós tenhamos essas pancadas de chuva de verão mais no final da tarde e noite. Mas essas chuvas ocorrem mais aqui entre a região dos Campos Gerais, em direção a Curitiba, litoral, e também no norte do estado. Ali no sul, sudoeste, na região centro e oeste do Paraná, essas pancadas, se ocorrerem, vão ser de forma bastante isolada. E segue assim no final de semana. Sábado e domingo não muda muito, sol, calor durante o dia. E no decorrer da próxima semana também não há muita mudança, não há assim previsão de nenhuma frente fria assim mais forte passando por aqui, e vai continuar com sol, com calor e essas pancadas de chuva no final do dia. Uma coisa que chama atenção é que esse ano tem pouco granizo, Ramon. Outra coisa, as temperaturas. Pode reparar que as temperaturas diminuíram um pouquinho. Continua fazendo calor à tarde, principalmente, mas principalmente as temperaturas mínimas caíram um pouco e elas vão continuar um pouco mais baixas até o final de semana. Na segunda, terça-feira é que volta a fazer um pouco mais de calor. Ok, Ramon?
Tá certo. Nós vamos continuar assim nesse ritmo aí até o fim da colheita, por exemplo?
Eu acredito que sim. Agora a colheita está começando em algumas áreas do norte, ali do oeste do estado, algumas áreas do sudoeste também, e as chuvas diminuem de uma maneira até significativa, mas no oeste, no sudoeste, não é que não chova, Ramon, mas de agora até o final do mês vão ser chuvas muito isoladas e chuvas muito pontuais nessa região. As chuvas agora vão se concentrar mais no leste e algumas áreas do norte do Paraná. Isso até favorece esse clima um pouco mais seco agora na época da colheita, quer dizer, até nisso o clima está favorecendo as lavouras aqui no Paraná, não é, Ramon? Pode atrapalhar um pouco, às vezes pode faltar um pouco de umidade no início agora do plantio do milho safrinha, principalmente nas áreas mais a oeste do estado, mas para a colheita é um clima extremamente favorável, Ramon.
Continuamos aí com o laninha ainda?
O laninha é bem fraco, mais um mês ou dois ele deve estar por aí. Agora, durante o verão ainda, todo o laninha, como nós falamos anteriormente, é um laninha de fraca intensidade, mas ele continua atuando, influenciando o clima. A tendência é que nós vamos passar aí, a partir do outono, uma situação de neutralidade climática. Aí nem El Niño, nem Laninha influenciando o nosso clima, Ramon. Isso significa o quê? As chuvas continuam bastante irregulares e nós poderemos ter aí um frio um pouco mais cedo, chegando aqui no Paraná, em função dessa situação de neutralidade.
Tá certo. Sobre o frio a gente conversa mais tarde, então, né?
Tá certo, Ramon. É muito cedo ainda.
Lazinski, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Bom fim de semana para você e até a próxima.
Obrigado, Ramon. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e um bom final de semana.
Aí então a previsão do tempo com o Luiz Renato Lazinski. Muito bem. Olha essa pergunta aqui, ó. Tinha um boi novo que morreu por causa do carbúnculo. No mesmo pasto, crio ovelhas. Será que preciso vacinar as ovelhas? Resposta rápida e rasteira. Melhor vacinar, sim, segundo orienta a pesquisadora da Embrapa, Luana Borges Santiago. O carbúnculo sintomático, também conhecido como manqueira, é uma inflamação nos músculos dos animais que pode levar o animal à morte em 48 horas. Contaminação acontece através de feridas, né, um cortezinho durante a tosquia, castração, vacinação, qualquer tipo de intervenção aí que provoque ferida pode contaminar o animal. Os animais infectados costumam apresentar sintomas como febre, apatia, inchaço e manqueira mesmo, né? Então, meu amigo, tem que vacinar, viu? Se tem problema de carbúnculo na sua propriedade, tem que vacinar os animais aí. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, nesta sexta-feira. Amanhã, sábado, não tem programa, domingo também não tem. A gente pode dormir até acordar, né? Pois é. Um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. Tenha um bom fim de semana. Fique com Deus e até segunda, quando voltaremos com mais um O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Tchau, tchau, pessoal.
O Homem e a Terra, uma realização da Rede AERP de Notícias e o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater. Música.